Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Melhores Adeptos. Hoje um episódio avulso, não há competição. Vamos falar da dança dos treinadores, a dança das cadeiras que está a acontecer na Primeira Liga. Vamos também falar das entradas e das saídas dos jogadores dos clubes dos melhores adeptos e assim bem como alguns temas gerais dos clubes do Vitória e do Belenenses. Já sabe, siga-nos no nosso Facebook em www.facebook.com/osmelhoresadeptos ou no nosso blog em osmelhoresadeptos.blogspot.pt. Hoje voltámos para falar do tema da moda, a dança dos treinadores, a dança das cadeiras. E o país parou para falar aí de umas trocas de treinadores. Parece que o treinador que ganhou o título o ano passado quis mudar de ares e vai treinar uma equipa adversária, uma equipa de branco e verde. Miguel, eu sei que tu não gostas de falar disto, mas o vencedor da segunda liga, o Kim Machado, trocou o tom dela e vai para o Vitória.
Epá, acho que está a dar um passo em frente na sua carreira.
É um adversário direto.
O Tondela?
Do Vitória?
O Tondela é um adversário direto do Vitória, sem dúvida.
E todas as equipas da Primeira Liga, claro. Se não me engano, subiram. Não sei se recorda.
Epá, eu acho o Kim Machado um treinador com muita, muita capacidade. Tenho acompanhado o seu percurso.
Estavas à espera ou foi uma surpresa?
Epá, não me surpreendeu.
A sério?
E gostei da aposta. É um treinador português que foi jogador de futebol muitos anos. Tem um percurso já relativamente consolidado como treinador, mais em equipas de segunda liga, como é óbvio, mas tem feito um bom trabalho, por onde tem passado. Eu recordo-me dele no Oliveirense, onde fez um bom trabalho, e teve mais clubes.
Depois no Terceiro, depois Feirense, depois para fora, depois voltou para o Feirense, Chaves, e agora estão deles.
Chaves o ano passado, exatamente. E é um treinador sério, honesto, com certeza que irá trazer uma série de jogadores da segunda liga, jovens jogadores portugueses, com certeza fruto do seu conhecimento da competição. Eu acho que o Vitória tem muito a ganhar.
Já vamos falar dos jogadores que entraram e saíram. Pedro, ficaste contente?
Estavas
à espera?
Estava à espera.
O treinador campeão?
Sim, sei de facto. Não é para todos. Muitos queriam, mas nem todos conseguem.
Olha, se calhar tomarem. Enfim, não.
Estava à espera que o Rui Ribeiro não renovasse. Muito sinceramente, ele é esperto. Ele chegou, viu e venceu. Não muitos jogos, mas venceu o desafio. Sim, Bruno Ribeiro. Não venceu muitos jogos, mas venceu o desafio, que foi a manutenção de Vitória na Primeira Liga, depois de uma época vergonhosa, que em nada, tem a ver com o grande clube, o grande Palmeiras de Vitória. Mas cumpriu. Essa é a realidade. E eu acho que foi, embora eu já toda a gente sabe a minha opinião sobre o Oliveira, mas eu acho que foi muito inteligente. Como tratou um treinador que já tem provas dadas, não na Primeira Liga, mas na Segunda Liga, mas a realidade é esta: a Segunda Liga está cada vez mais competitiva.
O Bruno é passado, e agora o futuro?
O futuro é um treinador que espero que monte uma equipa com low cost, com muitos jogadores.
Já vamos falar dos jogadores.
Mas os jogadores baratos. Espero, tenho aqui algum receio, porque olho para trás e isto faz-me lembrar quase o Azelha quando chegou e
levou 8-1.
Pois, trocou a equipa toda, mas o Kim Machado está a ter outra experiência, que não é nenhum Azelha, e já deixou algumas peças fundamentais da equipa, quer na defesa, no meio-campo e no ataque, e depois vai buscar alguns jogadores, já vamos falar deles, para compor o ramalhete. Coisas que não aconteceu no passado, em que sai tudo, ficaram três, não sei se recordam, ficaram três jogadores do ano anterior, e faz tudo novo. Só um imbecil é que faz isso.
Bom, Pedro, então começo também por ti. O Belém perdeu o Simão, mas foi buscar um coração de leão.
Sapinho,
Ricardo Sapinho. O que é que tu achas, Pedro? Achas que é o treinador exato, na altura exata para o Belém?
O
que é que tu achas disto do Belém? O presidente da SAD é Dragão de Ouro. O treinador é coração de leão.
E o Sapinho, sabes lá... O Sapinho é Betinho, né? Está bem encaixado.
O que é que tu achas, Pedro? Foi uma boa contratação?
Gostei de ver a entrevista. Parecia que tinha saído dali daquela discoteca que havia em frente, que agora já não há. Agora é um chinês, como é que se chama? O T-Club. Parecia que tinha saído diretamente do T-Club para a entrevista no treinador do Belém. Beta the Rules. Mas pronto, acho que encaixa bem. Agora, como treinador, foi um treinador que teve cá em Portugal, segundo me lembro, só treinou o Sporting, que foi substituir.
No Leiria, começou no Leiria primeiro.
Começou no Leiria, pronto, depois foi para o Sporting, depois foi lá para fora, porque não foi muito bem amado cá em Portugal, e ao fim e ao cabo é um jogador, quer queira, quer não, é um jogador. Como jogador, era um jogador em que se gostava ou não se gostava. Como treinador, acho que vai ser a mesma coisa, tem um estilo muito próprio e isso eu admiro. Como treinador, o ano passado fez um terceiro lugar na Grécia, se não me engano, que o Miguel depois já vai explicar isto melhor, mas espero, desejo todos os sucessos ao Sapinto, que perca em casa com o Vitória, que perca no Bonfim, mas foi uma surpresa, sem dúvida.
Foi uma surpresa, já vinha sido falado há muito tempo, não é? A imprensa já vinha a falar disto há meses. Miguel,
sim.
Gostas do teu treinador? É o melhor do mundo.
Epá, é o meu treinador, é o melhor do mundo, né? Exatamente, é um pouco por aí, mas deixa-me aqui alguns amargos de boca, e não só pela personagem em si, que é. E eu não quero aqui falar no seu perfil como futebolista, por ser de outro clube, por ter feito a sua carreira no Sporting, também fez no Salgueiros, a equipa que eu até gosto, mas sobretudo por não ter ainda, este é o principal problema quanto a mim, não ter ainda uma carreira consolidada como treinador, na minha opinião. Não deveria ser qualquer um que treine uma equipa como o Belenenses. Isto faz-me lembrar o Costinha o ano passado, no Passos de Ferreira. Sim. Um treinador também, quer dizer, se calhar com um pouco menos de currículo do que o Sapinto. Apesar de tudo, o Sapinto já treinou o Sporting, fez praticamente uma época completa no Sporting, onde eliminou o Manchester City, não foi? E até estava a fazer um bom trabalho até ao dia em que se chateou com o Liedson e aquilo não correu muito bem.
E foi o ele mais fraco.
E o Liedson foi o ele mais fraco. Entretanto, saiu, fez metade da época no Estrela Vermelha, na Sérvia, onde substituiu o Prozineki e onde conseguiu um segundo lugar no campeonato, não foi campeão por pouco. Depois teve no ano seguinte, 2013-2014, no Amfikreta, na Grécia, onde não acabou a época e o Amfikreta acabou em sexto. Aliás, onde não começou a época e acabou a época em sexto, e em 2014-2015 esteve no Atronides, portanto na época passada, onde não acabou a época e o Atronides terminou no terceiro lugar. Portanto, é um treinador já com alguma experiência, espero que tenha adquirido esta experiência nos últimos anos, mas quanto a mim ainda não está consolidado como treinador, e para mim esse é o principal problema.
Pelo menos em Portugal.
A sua personalidade, exatamente. A sua personalidade, um pouco mais, digamos que... como é que eu ia dizer, ajudem-me a adjetivar, no fundo...
Guerrilha.
Se calhar a sua
truculenta.
Truculenta ou guerrilheira, exatamente. Epá, é algo que é preocupante. Poderá ser a agressividade e a falta de alguma calma, tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Se o Sá conseguir controlar o Sá... Se o Sapinto conseguir controlar as partes negativas do seu temperamento, com certeza que irá fazer um bom trabalho em Belenenses. Vamos ver. Epá, eu fiquei um pouco chateado porque na última edição, se vocês recordam, vocês perguntaram-me, tu perguntaste-me, Nuro, o que é que eu achava do Jorge Simão, se era treinador para continuar ou não. Eu na altura não te consegui responder, não tinha opinião formada, depois comecei a pensar nisso e eu achei que deveria, pela época que fez, agarrou a equipa em sétimo e acabou em sexto. Pelo final da época que fez, merecia uma oportunidade para começar esta época. Tanto que se viu hoje, acabou de assinar pela equipa que ficou imediatamente abaixo do Belenenses.
Já vamos falar disso. Vamos só acabar esta parte dos treinadores, neste momento, do Belém e do Vitória.
Para concluir, vou aguardar para ver. Não é só o Sapinto, é também a sua equipa.
É uma estrutura.
É toda uma estrutura que
vem. A tal estrutura.
Pá, vamos acreditar que vão fazer um bom trabalho. A época vai começar dia 25 de junho, dia dos meus anos. Já está perto de começar. Portanto, vamos acreditar que vamos fazer uma boa época.
Então, só para acabar este tema dos vossos novos treinadores, estás 100% atrás deste treinador?
Pois claro,
Pedro, obviamente. Kim Machado, o melhor do mundo.
Desde sempre, sempre, sempre aqui, sempre. Kim!
O Vitória e o Belém trocaram treinadores e isto abriu aqui uma catadupa de alterações. São treinadores portugueses, mas mais alterações em treinadores em Portugal aconteceram. Portanto, o treinador do Tondela saiu para o Vitória, o treinador que subiu a União da Madeira também saiu, foi para o Chaves, se não me engano.
Que vai subir este ano?
Muito provavelmente.
O ano vai subir, não é? Portanto, será mais uma subida
do Vitor Oliveira, não é?
Vitor Oliveira. Mas tivemos aqui mais alterações. O Sérgio Conceição, que estava muito pesaroso no final da Taça de Portugal, porque não conseguiu vencer, não é? O Braga só conseguiu ganhar uma Taça de Portugal, por acaso, contra o teu Vitória.
É verdade, um roubo de igreja, não sei se me conhece.
Há 50
história,
anos,
mas... Mas eu vou contar depois
do
dia.
Não, eu gostei da derrota, no fundo. Eles tentam aproximar-se do historial do Belenenses e não conseguem. É sempre bom.
Bom, o Sérgio Conceição aparentemente vai ser despedido por justa causa, assim como o Marco Silva do Sporting. Aparentemente o Paulo Fonseca do Passos de Ferreira vai para o Braga.
Já assinou.
Para o Passos de Ferreira vai o Jorge Simão do Belenenses. O treinador do Arouca saiu. Vai para lá o Paneira, se não me engano.
Não,
o Vidigal. Vidigal. Temos muito para falar sobre isso, é verdade. Quem é que mudou mais? Bem, o Otopegui ficou na mesma.
Madeira
Guimarães
ficou igual.
O Guimarães hoje. O Armando Evangelista saiu.
Não sei quem é. Não sei
era o treinador da equipa B.
Exatamente, exatamente.
Mantém a estrutura, acho
bem. E porquê é que temos novo treinador no Guimarães, Pedro? Porque saiu para o Benfica. O Benfica esse perdeu o Jesus para o Sporting.
Eu acho que isto foi tudo estratégico. Contrataram um treinador com o nome da Águia. Foi tudo aquilo de facto que
a Águia caso, Vitória e o Rui Vitória.
É, exatamente. Acho que é
por acaso eu gostei. Hoje já só via. É que isto aqui.
Ah, mas espera, quando o Rui Machado... Vitória o treinador do Vitória não via relação nenhuma.
Não, o efeito Kim Machado claro. Já se faz sentir. Porque hoje.
Já agora,
só
quem é o treinador do Tondela?
Isso não é interessante. Porque eu já ouvi gritar a Vitória hoje está da luz, porque isto é o efeito que Machado
que
é loucura.
É o Paneira, não sei.
É o Paneira, sim senhora. É o Paneira.
Se é o Paneira, boa sorte ao Paneira.
É o Paneira.
Já lá teve.
Quantos treinadores estrangeiros temos neste momento?
Temos o Lotepeg.
Lopete, Lototedi. E
mais nenhum.
Sim, possivelmente é mais nenhum. Possivelmente mais
Portanto,
nenhum.
O Jesus que estava a tentar ser escorraçado de Portugal.
Não,
não
é português.
É português. O Lito é português, então, mas que é isso?
Estou a brincar.
Vais ter o Lito como um adversário. Miguel, como é?
Pá, sabes a minha admiração pelo Lito é grande. Espero que ele faça um bom trabalho. É para além do... eu gosto bastante dele. Como jogador, foi um jogador que entregava o corpo e a alma aos clubes onde passou, nomeadamente o Belenenses. Portanto, e como treinador fez o mesmo, até a determinada altura em que não eu achei. Onde eu achei que já estava, se calhar, a fazer, já estava esgotado. Portanto, só tenho que desejar as maiores felicidades ao Lito Vidigal do Tondela.
O Arouca.
E que ganha os jogos todos, menos contra o Belenenses e, se calhar, contra o Vitória.
Bom,
quem é que não mudou? O Estoril, a Académica, o Nacional, o Marítimo e o Porto.
Sim.
O Porto surpreendeu-me. O Porto surpreendeu-me.
Também manter o Pinto da Costa já reapareceu. Devem ter dito à brasileira, para dar lá folga ao homem. E ele já voltou a falar e já voltou com aquele discurso de antigamente, que era aquele discurso que dava um título ao Porto, que é começar a falar das arbitragens, começar a falar dos esquemas, das cabal, aquelas coisas todas. Voltou com as suas ironias. O discurso do Pinto da Costa já voltou ao mesmo. Por isso eu acredito que este ano o Porto volta aos títulos.
Não sei se volta. Eu acho que o Pinto da Costa já está extremamente desgastado. O Lopetegui, o ano passado, teve muito dinheiro. Ao contrário, por exemplo, do Paulo Fonseca no ano anterior. Onde fez,
sim,
fez, não fez uma época boa, mas também porque não teve o apoio, se calhar, que deveria. O Lopetegui, o ano passado, construiu... Perdão, isto está-me a ser...
Se pega-se,
exatamente. Teve muito dinheiro, construiu um plantel à sua medida, se calhar muito pelo facto do Paulo Fonseca no ano anterior ter tido insucesso, não é? Como é óbvio. Mas o que é certo é que conseguiu ganhar menos títulos que o Sporting. Quer dizer, como é que é possível?
Olha o barómetro.
Como é que é possível? Não é? Portanto, eu não estava à espera. Mas para além disso tudo, eu acho que o mais importante foi que o Lopetegui foi um treinador que não se conseguiu adaptar nem perceber a realidade e a cultura portuguesa. Reagiu mal quando não tinha que o fazer e se calhar em determinadas alturas
parecia um calimero.
Epá, e em determinadas alturas em que se calhar tinha que reagir não reagiu, portanto não esteve de facto bem, não percebeu como é que isto funcionava. E até ele é vasco, é de um povo que eu aprecio bastante, mas sinceramente acho que não auguro de nada de bom para o Porto no próximo ano. Quanto ao Jesus, pá, na minha opinião foi um golpe mestre do
Jesus.
Dos Jesus não, porque os Jesus obrigaram, não é? Basicamente, os vídeos queriam pôr o homem no Qatar para depois ir para a França. Eu chateava-me. Primeiro baixou-me o ordem, eu fui que soube campeão. Tu já não és bicampeão. Este clube já não é bicampeão há 20 e tal anos.
Exatamente.
Pois, entretanto, querem baixar o ordenado, querem-me obrigar a sair por um presidente que quer ser mais, pelos vistos, quer ter mais evidência do que eu. Depois leva-me a um sítio, a uma reunião, não sabes lá onde, para eu assinar pelo Qatar, pela equipa do Qatar, para depois ter uma porta aberta para o Paris Saint-Germain, porque o acionista é o mesmo, o dono da equipa
essa
do Qatar.
Essa história
o Blanco ia sair. Pá, histórias recambolescas. Isto é, o Luís Filipe Vieira encaminhou os Jesus para a porta de saída.
Basicamente foi. Sem dúvida, sem dúvida.
Ah, mandou embora.
Sim,
entendeu, é, e bem. Entendeu que chegou ao final do ciclo. E eu até entendo isso. Agora.
Eu não percebo.
O que eles não estavam à espera era que o Sporting chegasse à frente e contratasse o homem, não é? Basicamente. Bom, e aqui então, é que é a jogada de mestre.
Isto é impressionante. Um jogador, se o ano passado, já nos dois últimos anos, eu disse que a melhor contratação do Benfica foi o Jesus, em que o presidente teve a inteligência de manter o Jesus na equipa, que andou há dois anos.
E a estrutura.
E a estrutura, tudo.
A estrutura, os adjuntos do Jesus é que são verdadeiros benfiquistas de coração. O Jesus não é, não é? O Jesus é um profissional. Os outros são.
E não é só isso. É a mesma coisa, tu seres o melhor da tua profissão durante... Estava a dizer há pouco, és o melhor da tua profissão e no final do ano o teu patrão, hã? Foste o maior, vamos baixar o ordenado, meu amigo. Puseram-se a jeito, puseram-se a jeito. Agora, o que eu tenho algum receio é aquelas duas personalidades do Jesus e do...
Eu não tenho receio nenhum.
Do presidente. Acho que aquilo vai chocar. Ainda há pouco estava a comentar isso com...
É provável.
Ninguém estava aqui a comentar. E eu acho que esse é que vai ser o grande desafio do Sporting. E depois também o dinheirinho que se vai ver o investidor ou não a entrar ali com os jogadores. Porque não,
os Jesus, uma das condições das primeiras...
Sim, estão a perder muito tempo.
Não, foi tirar o Bruno do banco. O Bruno do Carvalho não vai para o banco. Não vai ninguém para o banco, está lá ele.
Então, já
chega disto.
Mas só para acabar o tema, mas ficou um bocado mal visto o Sporting com o tema do Marco Silva.
Porque acho que o homem. Acho que não tenho nada a dizer sobre isso. Quer dizer, acho que faz parte só é futebol.
Vamos então. Equipas portuguesas, só há um estrangeiro a treinar em Portugal. Neste momento estamos na época de defesa, tudo
e
acontece.
Já não há nenhum lugar em aberto, pois não?
Neste momento, acho que
talvez a Vitória de Guimarães.
Não, sobe.
Foi hoje anunciado. É o Armando.
Sobe
o
equipa B. Exatamente.
Guimarães B.
Muito bem.
Porque é que nós estamos a dizer. O Guimarães tem feito um trabalho em que tem a mesma estrutura, a mesma tática da equipa B, a equipa principal. Não sei em que lugar é que eles ficaram ano passado na segunda. Porque naturalmente não acompanho, nem pouco mais ou menos. Mas pronto. Vamos ver o que é que isto está. Uma coisa é certa, nunca tinha visto o campeonato tão animado logo assim quando termina.
Epá, eu vou gostar de ver para o ano. Porque,
sinceramente, esta é das alturas do campeonato que eu mais gosto. É o defeso. Dá-me gozo ver o defeso. O que é que acontece? O que é que não acontece?
Não
expectativas.
O que estás ao nível dos outros pode ser campeão.
Exatamente. Toda a gente pode desejar o que quer, imaginar o que quer, e vendo contratações e vamos e fazemos isto e nem é que é e vai e não vai. Depois, pronto, às vezes temos surpresas, mas... Seja o que Deus quiser.
Só para fechar o tema dos treinadores, o treinador do União da Madeira é...
É o Norton Matos.
Muito bem. Mais um português. Pedro, contratações, saídas, entradas, como é que está o Vitória? Já foi buscar pelo menos um ao Tondela?
Sim, só... Não vamos começar por aí. Preparem-se.
Como é que se chamava o rapaz do Tondela? Que é o Tozé Marreco, não é?
Tozé Marreco, sei.
Esse fica lá, né?
Esse não está em fim de contrato, o Vitória não tem dinheiro. Para ir ao campeão buscar jogadores, não é?
Vendeste alguém?
Vender, não. Estamos a vender. Estamos à espera que agora o Venâncio faça um bom europeu para ver se alguém paga naquilo. Agora, contratações. Temos três até agora. Quatro, se considerarmos o Vozinha, não é? Guarda-redes da seleção cabo-verdiana.
Bom guarda-redes.
Pois é, ninguém se lembra desse.
Bom guarda-redes. Muito inferior ao... O Matt Jones, que agora vai para o Tondela.
Por acaso, grande evolução. De facto, por acaso, gostei de ver. Foi para a seleção C. Bem, vamos buscar um grande avançado, João Costa, 22 anos, do Lusitano de Vildemunhos. Vildemunhos, onde já fui muito feliz, e tu também, Nuno. Belos,
é verdade.
Belos São
Paulo. Vamos lá ir São João.
Nossa, São João. Belos São João, que nós passamos, exatamente.
Lusitano de Vildemunhos.
Atenção, atento na língua, meu amigo. Um dos nossos melhores amigos vive lá, Vildemunhos, Rolls. Avançado. 22 anos, que grande jogador. Fábio Pacheco, médio, do Tondela, pronto, 27 anos, seria com certeza o patrão do meio-campo do Tondela e compreendo que o Quimã já tinha de buscar um homem da confiança dele ali para o meio-campo, faz todo o sentido. Já temos jogador para fazer concorrência ao Pedro Queiroz, o Ruca, que veio do Mafra, que subiu à segunda liga. Isto aqui é só nomes sonantes. 24 anos.
Mas o caminho é esse.
7 golos marcados no lateral esquerdo.
Do Júnior.
Subiu alguém? Um marcador de livres. Exime.
Olha, daqueles jogadores das fantásticas contratações do ano passado, daqueles jogadores todos que vieram de Chelsea, fica alguém?
Ficou o alemão na baliza.
Só o resto foi tudo correto.
O resto foi tudo embora.
Epá, então,
basicamente...
Então ainda bem que veio o Ruca do Mafra.
Foi tudo embora. Foi tudo embora. Porquê? Muitos jogadores também eram emprestados, não estamos esquecidos. A maior parte do Brasil, do Chelsea, o Pelcas, o Advíncula, aqueles todos vieram agora do Chelsea no final, tudo foi embora. Para já temos estas contratações. Na calha, o Alemão fica. Na calha temos ainda mais o Davinson no central também do Tondela, também está a custo zero. O Paneiro está a fazer um grande esforço para que ele não saia. Também há um jogador que é o Nuno Pinto, porque o Cabral foi-se embora, felizmente. Um lateral esquerdo, 20 anos.
Sabes que o Cabral foi provavelmente o jogador aqui nestes anos que falaste mais.
Foi menor.
E o Miguel Pedro?
O Miguel Pedro vai embora também.
Oh.
Ei, marcou 2 golos para em 7 épocas, não foi 2. Mas marcou 2 golos. Vem cá marcar golos. No ataque também há aqui o Gilson Varela, do Casa Pia, um cabo-verdiano de 25 anos. Também
Casa Pia aqui subindo, mas não subiu.
Que não subiu, faz playoffs com o Varzinho.
Tu estás a notar o entusiasmo do Pedro, está mesmo.
Está em grande.
Eu gosto disto.
Vasco este Costa, é avançado do Faf, de 3 anos, 12 golos também na casa. Isto aqui. Isto estão imparáveis. Imparável. Atenção, Guimarães e Neda Madeira também estão em cima dos jogadores. Agora. O Quim Machado tem o dom de conhecer muito bem a segunda divisão e o Campeonato Nacional de Séniores. Espero que vá buscar bons jogadores. Não nos podemos esquecer que há 2 anos fomos buscar o Tiba quando jogava no Limianos, onde foi formado este Vasco Costa, este avançado do Faf, e rendeu alguma coisa para o bolso do Oliveira, do Vitória. Agora, Paulo Gonçalves mantém-se como um parceiro. Paulo Gonçalves,
o agente,
acredito que ainda vai trazer 2-3 jogadores, como aconteceu o ano passado. A parceria com o Chelsea também é para manter, também vai mais 1 ou 2 jogadores. Gostaria, muito sinceramente, de não ver o Vitória dependente das sobras das equipas portuguesas. Prefiro que existam parcerias, eventualmente com um agente ou com uma equipa estrangeira, do que com equipas nacionais, para não acontecer as vergonhas que aconteceu o ano passado em certas equipas.
Queimavas o cartão de sócio?
Não sei se queimava, mas queimava para aí, sei lá, qualquer coisa. E houve uma grande limpeza, como diz, do ataque ficámos só, o Miguel Pedro vai-se embora, temos só o Zequinha e o Suque. No meio-campo, o Dani Soares, fica também o Horta, temos aqui um Calu, que também veio da seleção de Cabo Verde, que vamos buscar o ano passado também, portanto, também estou-se a esquecer, que um médio de 31 anos. E na defesa, onde se manteve mais estável, onde ficou o Kiko, o Pedro Queiroz acho que se vai manter, o Venâncio, se não for embora, o François, com os formos do Ruca e o Miguel Lourenço. O Marco Vinícius, não acredito que fique, também vai embora, não tem qualidade para estar no Vitória. Gostaria de, se calhar, ter mais alguma surpresa ou duas, daquelas pelo menos que eu conhecesse o nome.
Ainda falta.
Que eu tivesse que ir pesquisar meia hora para encontrar os jogadores.
O mercado de verão fecha a final de agosto, portanto, falta muito tempo, não é?
Sim, já temos 3 jogadores.
Falta
4,
muito tempo.
5 com os cabo-verdianos.
Miguel. E na defesa não passa nada.
É o Tonel.
É o Tonel. Grande contratação.
É sonante, pelo menos. Eu acho que sim. Eu sinceramente acho que sim. Eu tenho acompanhado.
É porque ninguém está a ver a tua cara, Miguel.
Tenho acompanhado.
Estás a tentar convencer disso?
Não estou. A questão é esta. Eu tenho acompanhado. Sigo as redes sociais do meu clube, os vários grupos e por aí fora. Quando há uma contratação de alguém, seja do treinador, os primeiros 20 comentários são maus. Logo, pumba, pumba. E a minha primeira reação também foi má. Se o comentasse era má, Pá, o Tonel é um jogador com 35 anos de idade, que já nem sei onde é que ele anda, mas
é
depois
o Maldini.
Quando vês o Vasco Costa diretamente o Fafa passar por ele, parece estar parado, aí é que vais ver.
Não sei se isso não joga bem assim. Epá, eu não me parece. O Belenenses precisa de experiência, a época vai começar já, precisa de jogadores.
Isso é verdade. Aí concordo.
Eu acho que o Tonela tem que ser uma mais-valia, ou pode ser uma mais-valia se bem aproveitado. E pá, eu acho que sim. Um jogador com provas dadas, passou pelo Partizan, os adeptos do Sporting, aquela que gritava o nome nesta música para o jogador. Portanto, não é qualquer jogador que tem uma. Cuja
claro
que faz uma.
Vão comprar os direitos.
Mas deixa-me só fazer um bocadinho à parte. Deixa-me só fazer um bocadinho à parte, voltar um bocadinho atrás, porque não me perguntaste acerca da equipa do Vitória e eu antes gostava de falar sobre isso. Porque mais uma vez, mais um ano, e o erro continua a ser cometido. Então, se bem que eu acho que desta vez era inevitável. Isto é, mais uma época que passa, 80 a 90% dos jogadores vão embora e vêm 80 a 90% dos jogadores novos.
É verdade.
Agora, este ano provavelmente, o Vitória está a fazer aquilo que tem que fazer. Contratou um treinador português, conhecedor da realidade do futebol português.
Correto.
Que está a contratar jogadores portugueses também. Da segunda liga. O ano passado era o Domingos Paciência. Acho que o Domingos Paciência não é conhecedor da realidade do futebol português. É conhecedor de outras realidades. Portanto, o caminho é este. As contratações que estavas a dizer. Só tens é que ficar feliz.
E fico. Sim,
o Rafa do Casa Pia. Jogadores,
sinceramente.
Jogadores do...
Não é Rafa, é o Ruca.
O Ruca, desculpa.
Não, jogadores e o Ruca, do, e o Ruca não vem do
jogadores
Casa Pia.
Jogadores do Zitano não sei de onde. Isso é que é necessário.
O Ruca vem do Mafra.
Mas não sei de onde.
Vilmoinhos.
Eu estava a dizer isto. Eu estou contente. Se confirmarem todos os nomes do que eu falei... Eu estou contente.
Certo.
Muito sinceramente estou contente.
E passas de uma média de 10% de jogadores portugueses, se calhar para uma média de 90%. 80%, 90%.
Não, o ano passado também tinha no meu 11, jogava com muitos portugueses.
Senhores, porque... adiante.
Bom, Blay. Continuando. Sim, senhor.
Quem entrou?
Epá,
quem saiu? Matt Jones.
Saiu Matt para o Tondela, emprestado. Eu acho que sim, o jogador tem que rodar.
Mais, quem saiu mais?
A ideia é
que o Tondela vai jogar de certeza.
Pois, exatamente. Entrou o Ricardo Ribeiro para a mesma posição. Eu dividi isso por posições. Entrou o Ricardo Ribeiro, guarda-redes do Olhanense. Portanto, eu tenho dois guarda-redes que podem jogar, de facto, para já. E ainda tenho o Filipe emprestado lá. Não é o Filipe, é o outro rapaz. O Rafael Veloso emprestado ao Corunha. Tem uns jogadores emprestados ao Corunha. Bom, na defesa vai ser o Meira, pelos vistos. Saiu o Nelson, infelizmente não chegou a acordo para a renovação do contrato. Aparentemente,
sério?
Não chegou.
Ei.
Bah, não está confirmado, mas parece.
Quando é que ele pensa
que vai? Não sei.
Com aquela idade.
Faço ideia. Não é assim tão velho. Não tem assim tão velho. De qualquer maneira, entrou o Floro. É o Floro que não vem de facto do Mafra nem do Casa Pia, mas vem do Sheffield Wednesday.
É lá!
Depois de ter feito. É um jogador português, defesa lateral, que fez as suas colas no Sporting e no Porto e foi contratado muito novo para o Sheffield Wednesday. Neste momento vem para o Belenenses. É no fundo o repetir da política de contratação da SAD. Vê-se que vão buscar jogadores portugueses novos já com alguma experiência de outros campeonatos. Já não é a primeira vez que isto acontece. Depois vamos buscar o João Amorim ao Viseu, um jogador que já tinha passado pelo Guimarães, um central, e o Tonel.
É o Tonel.
Fala-se da possibilidade da contratação do Geraldes.
Geraldes veio emprestado para o Belenenses, depois foi vendido ao Sporting, é isso?
Igual não foi vendido. O Geraldes estava emprestado ao Belenenses para um clube turco que o Sporting depois contratou. O Sporting contratou o Geraldes ao clube turco. Okay. Portanto, neste momento a ideia, espero eu, é contratá-lo definitivamente, porque o caso de jogadores emprestados é uma coisa que me aborrece. E gostava que, de facto, acabassem. Neste momento não tenho ninguém emprestado.
Então quem é que vai de
Vamos ver se não tenho. Espera, no meio campo, já lá vamos. Contratei o André Sousa, também ao Académico de Viseu, um jogador que passou pelo Beira-Mar, ali um jogador de médio centro com muito boas referências. O João Vilela, do Gil, que fez as escolas do Benfica, teve no Tractor com o Tony. Era um jogador conhecido, consagrado, tem 28 anos, nunca vingou, espero que seja este ano. E fala-se no André Santos, do Sporting. Lembras-te, recordas do André Santos do Sporting? Que é distante. Médio centro também, bom jogador.
Em Guimarães. Jogador.
Teve em Guimarães e depois agora andou perdido. Poxa,
andava aí na má vida, não é?
Pronto, espero que é possível que o contratem.
Esse é um pequenito, não é?
Não
é pequenito, é um jogador parecido com o André Martins, com o Adrián.
Sim,
dessa escola, desse tipo de jogador. Já, pelos vistos, já saiu o Pelé para o Benfica, não é? Como sabem.
Grande surpresa.
Vamos ver se já se sabia, não, já estava. Fala-se que o Tiago Silva vai ser emprestado num clube estrangeiro, com a opção de compra. eu percebo que há que rentabilizar os jogadores, mas eu, para mim, o Tiago Silva é uma falha.
Uma pergunta para ti. Não, o aperto de mão tem validade de quantos anos?
O aperto de mão?
Sim.
Para mim?
Não, oficial.
O aperto de
mão, o oficial, aperto não mão. Oficial. Não, o aperto de mão, o oficial, como é oficial,
epá,
vale quantas épocas?
O meu aperto de mão. O meu aperto de mão tem uma validade, é vitalício.
Sim, e agora, acho que o teu.
E o do Belém também?
O do Belém pode ser que não seja. Não sei.
Bom, entre saídas e entradas, pá, como é que está? Saíram mais ou entraram mais?
Deixa-me continuar. Miguel Rosa, fala-se que pode sair, precisamente para acabar com esses apertos de mão. Fala-se que pode sair também porque o Belenenses só tem 90% dos direitos, só tem 10% dos direitos económicos. Portanto, fala-se nisso. Eu espero que não saia, porque Miguel Rosa é uma mais-valia imensa para o plantel.
Sim,
mas 10%, ganha 10% muito.
Não rende.
É pá, mas não interessa, mas joga a bola, depois quem é que vai jogar?
Sim, não rende vender. Com não rende ficar, vender, exatamente.
Mas o que é certo é que o Miguel Rosa não jogou nos últimos 7 ou 8 jogos do campeonato e o Belenenses se fosse. Enfim,
é
passando para a frente. Passando para a frente, portanto, o meio campo está arrumado.
Só o Tonel é o Tonel.
Na frente, contratamos o Traquina, o Covilhã. Aquele jogador que na taça muito, marcou uns golinhos. É bom jogador, hein? Uhum. Bom jogador. Fez a sua carreira, que não é muito longa em equipas secundárias, mas parece um bom jogador.
Tu tens o plantel quase formado.
E sabes quem é que volta? Pronto para ser o melhor marcador do campeonato.
O Duarte Machado.
O Iverson. O Duarte Machado. Estou no ataque.
Ah, estás no ataque.
Parece que voltou da Iverson, né?
Não
é? O Colónio não assinou. Vai-se lá saber como, que o rapaz até se portou bem.
Marcou
alguns golos, bons golos, mas não assinou, portanto o Iverson está de volta, até ver. Sai o Rui Fonte, emprestado. Sai o Dálcio.
Por quem?
Sai o Dálcio para o Benfica. Espero que não volte emprestado. Já ouvi falar que o Benfica vai fazê-lo novamente ao Belenenses. Espero que isso não aconteça. Pá, se acontecesse, o Sapinto só tinha
que
mandar,
né,
embora. O puto. E pelos vistos, é possível que saia o Camará. Para comatar a saída do Camará, contratámos o Jackson ao. E agora, se vocês adivinharem, pá, eu aqui à frente.
Ao Mirandela.
Pago um jantar.
Ao Mirandela.
Não, é uma equipa mais próxima aqui da zona de Lisboa, do outro lado do Rio.
Ao Costa da Caparica.
Ao Xerneca da Caparica.
Ah, que era quase!
Tiveste perto. Podia ser Pescadores da Costa, era a equipa.
Era.
Contratámos o Jackson, um jogador brasileiro de 20 e poucos anos, 21 a 22, ao Xerneca da Caparica, que deve ser, de facto, uma grande mais-valia.
Mas é isto.
Pá, se este jogador, de facto, for uma mais-valia, eu dou aqui um grande abraço aos olheiros do Belenenses. Contrataram um jogador aos distritais. É, de facto, fantástico. Pá, e é isto. Isto é, para concluir, quando continuamos na senda de contratar jogadores portugueses, portanto não há aqui uma única contratação de jogadores brasileiros, tirando o Jackson, o tal jogador do Xerneca, e o Iverson, que já cá estava, voltou. Portanto, vê-se de facto a continuação da aposta em jogadores portugueses jovens, jogadores que já, alguns deles já passaram por outros campeonatos, já têm alguma experiência, como o Flor, como o André Santos, se confirmar. O João Vilela também é um jogador, apesar de não ter no Tractor com o Tony, portanto no fundo tem alguma experiência. E é com isto que vamos atacar a Taça UEFA, a Liga Europa, coisa, e é com isto que vamos eliminar o Liverpool e Anfield Road nos quartos de final.
Está bem. Uh-huh. Então, agora de volta à realidade. Uma coisa é certa. Eu, nesse aspecto, eu admiro a política que o Belenenses está a fazer em contratar jogadores jovens. O ano passado acabou o ano a jogar só com os jogadores portugueses, se não estou em erro. O Vitória... Há pouco estava a dizer que mandaram os jogadores embora, e é verdade, foram 14. Daqui de repente, pelas minhas contas, são 14 jogadores que saem. Gostaria que o Vitória para o ano não tivesse a ter que. Ou seja, se o plantel tinha 23 jogadores, 24, sai mais de metade do plantel.
Ao contrário, no Belenenses saem 5 ou 6. Saem 5 ou 6 e
entram 6. E eu acho que essa é que tem, muito sinceramente, tem que ser a política. O Vitória tem que agarrar nestes jogadores que vai descobrir, sabe lá Deus onde. O Kim Machado, por mim, continuava 5, 6, 7, 8 anos, desde que mantivesse os conhecimentos. Dos campeonatos anteriores, de maneira que o Vitória todos os anos vende 2, 3, 4 jogadores, cria ali um 11 e depois sim dar o salto, que é isso.
Bom,
que deve acontecer.
Para acabar este episódio em relação às contratações, Miguel, estás satisfeito? O Sapinto já tem aqui alguma escolha pessoal ou isto é tudo assado?
O tunel foi
o Sapinto, foi,
pelo menos, sim.
Pedro, estás satisfeito? Mais um ou dois e fecha a coisa ou ainda?
Não, o Vitória precisa pelo menos mais uns 7 ou 8 jogadores, okay. Se calhar.
7 ou 8 jogadores?
Sim.
O Belenenses também precisa daqui de mais duas ou três.
Vai buscar aos Júniors.
Sobretudo. Não, guarda-redes precisamos de serviço. Na defesa precisamos de um patrão na defesa e precisamos de um defesa.
É o Tonel.
De um defesa esquerdo e de um central. No meio campo, se calhar mais três jogadores, quatro vai e dois avançados. Chega. Está bom na mesa.
Pronto. Miguel, querias falar aqui agora extra-futebol de um assunto que te toca bastante, não é? Conta-nos lá. O que é que aconteceu hoje?
Epá, o Portugal, Portugal... Há dois assuntos que me tocam desportivamente. O Belenenses e o ténis de mesa. E hoje fomos campeões.
Ah, o hipismo não te diz nada.
O hipismo, por acaso, não me diz grande coisa.
Sim. Ah, desculpa.
Mas Portugal ganhou a medalha de ouro nos Jogos da Europa, que supostamente são os Jogos Olímpicos Europeus. É a primeira edição. Dá-se o valor que se dá, mas o que é certo é que depois do campeonato, do título de campeões europeus em setembro do ano passado, salvo erro, se não estou enganado, conseguimos a segunda prova logo a seguir ao nível europeu, ganhamos. Portanto, neste momento somos a melhor equipa da Europa.
Ponto!
Ponto final.
Inquestionável.
Ponto final. Ganhamos, no final do campeonato da Europa ganhamos a Alemanha, hoje ganhamos a França, duas seleções...
Sabe bem.
Duas seleções que no futebol nos estão consecutivamente a arrasar. O ténis de mesa arrasamos nós.
Pronto.
Sobretudo com um miúdo hoje que se estreou. Que não se estreou, mas no fundo estreou-se numa final com 19 anos, o João Geraldes. E rebentou com o francês, que lhe apareceu à frente.
Por acaso, de uma maturidade impressionante.
Bom, as meninas do futebol, meninas do Belenenses, ficaram pelo caminho, não foi?
Pá, não correu bem, não correu bem.
Perderam
3-2 em casa.
O derradeiro jogo, não foi?
Sim.
Ficou o sonho?
Fica para o ano. Fica para o ano. É pena.
Pedro, no Vitória, alguma novidade queres contar rapidamente?
Os juvenis na fase final para o campeão. Fizemos um ponto. Nada dignifica. Agora tenhamos de estar na fase final, só o que interessa. Mas também chegar lá e fazer um ponto também não é nada. Acho que precisavam de fazer mais. Têm que rever o que a pessoa quer que se passa, porque se chega lá é para fazer boa figura, não é para fazer aquilo. Mas, de qualquer maneira, parabéns aos jogadores. Chegaram à fase final e a evoluir.
E no futebol de praia, como é que estamos?
Confesso que não faço ideia. Eu gostava era de salientar outra coisa.
Não tenho acompanhado.
Nos mesmos Jogos da Europa, a medalha de prata alcançada ontem pelo João Silva.
Estamos a falar novamente no ténis de mesa?
Não, estamos a falar no triatlo. Jogador que se formou no Belenenses, depois, entretanto, obviamente, os euros falam mais alto e ele saiu, penso eu, para o Benfica. Um jogador que foi formado naquela escola de teatro de triatlo que fez a Anaís Muniz e a Vanessa Fernandes por aí fora, é da mesma escola e foi formado no Belenenses.
Bom, fechamos aqui mais um programa dos melhores adeptos, já não gravávamos há umas semanas, vamos gravando agora avulsamente porque não há competição, entanto metem-se as férias, mas já sabe, siga-nos no nosso Facebook em www.facebook.com/osmelhoresadeptos e o nosso blog em osmelhoresadeptos.blogspot.pt.